Boa noite a todos os que estão presentes aqui no Museu em Poços de Caldas. O trabalho de hoje é a abertura de uma oficina que se estenderá até domingo. Nós vamos tratar de um único tema, que é os elementos de conciliação, de aproximação, de afastamento entre aquilo que nós consideramos objetivo e aquilo que consideramos subjetivo. É um dos temas mais polêmicos e muito trabalhados nos nossos dias. Para isso, eu trouxe uma obra daquele que é considerado provavelmente um dos dois ou três maiores escritores hoje no país, que é o Cristóvão Teza. Ele é um escritor de Lages, norte de Santa Catarina, radicado em Curitiba. Ele escreve na Folha de São Paulo, vários periódicos do país, e essa obra dele foi prêmio Jabuti em 2008, uma obra que tem 11 anos, a publicação original 2007. Uma obra contundente, uma obra que mostra muito da nossa alma nos nossos dias. A história é muito simples. Muito simples. No entanto, e inclusive há filmes, há matérias de revistas, ela não é uma história nova. A maneira como ele vai nos contar essa história é nova. E faz do Cristóvão Teza provavelmente um dos grandes autores da nossa época. Vamos então diretamente, é evidente que numa conferência de pouco mais de uma hora, nós não temos como estudar uma obra inteira de mais de 200 páginas. Então, já li e separei alguns trechos que servem para os nossos propósitos aqui, tá bem? Bem, de um modo geral, o objetivo diz respeito àquilo que é mensurável, àquilo que está ligado à ciência, que pode ser, em alguns casos, verificável. Esta mesa, por exemplo, pertence ao caráter objetivo das nossas considerações. Agora, as impressões que cada um dos senhores tem a respeito dessa mesa, aí estamos dentro de um elemento subjetivo. Vejam como é singelo, como é simples separar, não é? E, no entanto, em alguns momentos os senhores já verão a dificuldade que é essa separação, a complementação e outros fatores quanto a isso, que vamos ver aqui rapidamente. É uma aula que o Cristóvão Teza nos dá na obra dele. A obra inicia com ele e a esposa indo para o hospital, a caminho do hospital. A esposa vai ter um bebê. Muito bem, vamos acompanhá-los. Ela diz a ele: eu acho que é hoje. Com a voz mais forte, tocando no braço. Fez isso porque ele é um homem distraído. Alguém que, aos 28 anos, ele ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. E essa magreza semovente de uma alegria agressiva, às vezes ofensiva, viu-se diante da mulher grávida, quase como que só agora entendesse a extensão do fato. Um filho. Um dia ele chega, ele riu expansivo, vamos lá. A mulher que em todos os sentidos o sustentava já havia 4 anos, agora era sustentada por ele enquanto aguardava um elevador à meia-noite. Ela estava pálida, as contrações, a bolsa, ela disse algo assim. Ele não pensava em nada. Muito bem, senhores. Cristóvão Tesla começa a contextualizar o trabalho, colocando um casal a caminho do hospital. O rapaz, como vocês podem ver, 28 anos, ainda não tinha nem sequer começado a viver. Bem, alguns de vocês já passaram pela experiência de ter uma criança. Se não o próprio filho, acompanharam irmãos, sobrinhos, tios, outras pessoas. Sabem todo o protocolo que é, não é? As noites em claros que antecedem, os momentos de ir para o hospital, o acompanhamento que às vezes é demorado, dilatação. Isso tudo pertence ao nosso mundo objetivo. Esse mundo que nós podemos medir, pesar, marcar o horário na parede, no relógio. Esse é o mundo objetivo. E ela disse para ele, olha, a minha bolsa, não sei nem se não estourou. Temos que ir correndo para o hospital. Tudo isso é o nosso mundo objetivo. Esse mundo objetivo, segundo todas as nossas pautas e métricas, ele cobra momentos, ele cobra períodos, etapas, papéis, é isso. Bem, este jovem de 28 anos, agora está na iminência de ter seu primeiro filho, e sua esposa, está a caminho do hospital, e vai experienciar agora um encontro entre esses elementos. Entre aquilo que é objetivo, entre aquilo que é subjetivo. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece aqui com eles. Ele vai pensando, é um papel que representamos. O pai angustiado, a mãe feliz, a criança chorando, o médico sorridente, o vulto desconhecido que surge do nada e nos dá parabéns, a vertigem de um tempo que agora se acelera em desespero, tudo gerando veloz, inapelavelmente em torno de um bebê, para só estacionar alguns anos depois, e às vezes nunca. Há um cenário inteiro montado para o papel, e nele deve-se demonstrar felicidade, orgulho. Viram que o autor fala, o tempo começa a acelerar? Começamos agora a encontrar subjetividade e objetividade. Ele olha para o relógio na parede, o relógio que está na parede já não é apenas algo objetivo. O que mais começa a torcer dentro de uma pessoa? Ele fala em angústia. Acham que nós vamos conseguir acompanhar com as nossas réguas e compassos por muito tempo ainda? O que é objetivo, o que é subjetivo? No balcão da maternidade, a moça gentil pede um cheque de garantia. E as coisas se passam rápidas demais, porque alguém está levando sua mulher para longe. Sim, a bolsa rompeu, ele ouve. Enquanto resolve os trâmites e mais uma vez tem dificuldade de preencher o espaço da profissão, quase que ele diz, entre aspas, quem tem profissão é a minha mulher, eu não tenho. E ainda encontra tempo de dizer alguma coisa, a mulher também. Mas a afetividade se transforma, sob os olhos alheios, em solenidade. Alguma coisa maior está acontecendo. Uma espécie de teatro se desenha no ar. Somos delicados demais para o nascimento, e é preciso disfarçar todos os perigos da vida, como se alguém estivesse levando sua mulher para a morte, e houvesse nisso uma normalidade completa. Bom, ele começa a lembrar do horror que ele tem aos hospitais. Tudo isso naquele momento. Estamos falando de algo que provavelmente a maioria de nós em algum momento passa. Nascimento dos nossos filhos. Para ilustrar o encontro dos dados subjetivos, aquilo que se passa conosco, com os elementos objetivos. Vejam, ele está ali diante daquele balcão, preenchendo o cheque, fazendo fazendo relatórios, assinando elementos de propriedade jurídicos, de pertinência, autorizações e tudo mais. A esposa dele, que até há pouco estava em casa, com os pés para cima, com uma pequena manta nos joelhos, lendo alguma coisa, se tranquilizando, agora está naquele ambiente, que é o ambiente hospitalar. Luzes frias, corredores vazios. E em tudo isso, ele tem que conversar o mundo dele com este mundo que é inescapável, que está ali diante dele. Mas o que vem agora é sobre vários aspectos do ponto de vista da nossa época dilemático. Este escritor vai nos mostrar a um só tempo o que há de comovente na nossa aula, o que há de mesquinho na nossa alma e o que há daquilo que nós não conseguimos sequer dimensionar. No nosso mundo, rapidamente nós veremos com o autor como é difícil julgar, como é difícil avaliar, como é difícil compreender certas vivências que temos. Só que a sociedade na qual vivemos não está interessada nisso. Ela vai nos cobrar igual. Vai exigir um posicionamento igual. O lençol é azul. Há uma asepsia em tudo. Uma ausência bruta de objetos. Os passos fazem eco como em uma igreja. E de novo ele vive a angústia da falsidade. Há um erro primário em algum lugar. E ele não consegue localizá-lo. Mas em seguida não pensa nem mais nisso. Os segundos escorrem. Há uma falsidade em algum lugar. Ele sabe o que, que se passa com esse rapaz? Ele não se sente ali presente. É como se não fosse com ele. Ele não se vê nesse papel que agora, de um momento que ele estava em casa para esse outro, ele é, a palavra, coagido. É bem próximo, não é que o autor usa, mas é bem próximo do que se passa. Ele é chamado a responder por isso. Você não é o pai? Então venha, assuma aqui agora. E, no entanto, apesar de tudo, sente-se um otimista. Ele sorri, vendo-se do alto, como num cartoon imaginado, agora uma figura mais real. Sozinho no corredor, dá um gole de uísque e começa a ser tomado pela euforia do pai nascente. Ele levou uma garrafinha de uísque com ele para o hospital. Então, quando todo mundo entrou, os médicos, os enfermeiros e tal, ele deu alguns goles na garrafinha dele. Está sozinho. As coisas se encaixam. Um cromo publicitário. Ele ri de todo esse paradoxo. Quase como se o simples fato de ter um filho significasse a definitiva imolação ao sistema. Mas isso não é necessariamente mal. Desde que sejamos inteiros, que sejamos naquele momento verdadeiros, autênticos, ainda gostava dessas palavras para uso próprio. Ele não acreditava mais nisso, mas ainda usava com ele essas palavras. Bem, enquanto tudo isso ocorre lá dentro, ele está lá fora sozinho e ele pensa, seria agora um pai. O que sempre dignifica a biografia. Será um pai excelente, ele tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. O filho será a prova definitiva das suas qualidades. Quase chega a dizer em voz alta, no silêncio daquele corredor, poucos minutos antes de sua nova vida. Era como se o espírito comunitário religioso que florescia secretamente na alma do país, todo o sonho das utopias naturais, concentrando seu suave irracionalismo, sua transcendência, a paz celestial, etc. Bem, ele é um escritor. É um escritor que ainda não publicou nada que ele considere válido. E nem, no fundo ele nem tem muita esperança sobre isso. É a mulher quem sustenta a casa, é a mulher quem paga as contas. Essa mulher que está lá dentro agora, enquanto ele lá fora pensa todas essas coisas que ele partilha conosco. Daqui a pouco o filho dele vai nascer. Daqui a pouco vão chamá-lo e vão dizer: você é pai. E ele tem esses poucos minutos, talvez menos de minutos, para entrar num acordo entre o mundo subjetivo dele, que rapidamente começa a entrar em ebulição, e o álcool não está ajudando nada nisso, e a garrafinha já vai na metade, e o mundo objetivo. Súbito, o médico, por quem nunca sentiu simpatia e, portanto, nada espera dele, abre as portas basculantes, como sempre, sem sorrir. Nenhuma novidade na ausência do sorriso. Daí porque pai moleque, mal ocultando a garrafinha de uísque, não se perturbou. O homem tirava as luvas verdes das mãos como quem encerra uma tarefa desagradável. Por alguma razão, foi essa imagem absurda, certamente falsa, que lhe ficou naquele momento. Então ele pergunta para o médico: foi tudo bem? E o médico diz para ele assim: ó, é um menino. É um menino. Também aqui nenhuma surpresa. Ele tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera. Ele teria dito se falasse. A mãe também está bem. E o médico desapareceu por onde veio. O que faz um pai depois que recebe essa notícia? Agora você é pai, seu filho nasceu, sua esposa está bem, eles estão lá dentro. Daqui a pouco você poderá ver, as enfermeiras vão lhe orientar. O que se passa nesse rapaz de 28 anos, sem emprego, sustentado pela esposa, que está sozinho ali? Nós não sabemos de família, não sabemos de ninguém, não sabemos o que se passa. Vejam, nós não somos pessoas racionais, urbanas, não vivemos em centros urbanos com luz, com eletricidade, com grades de ferro aqui nas paredes do museu, nas janelas. Não sabemos catalogar livros, vocês viram lá fora moedas, filatelias. Nós, com toda essa racionalidade, bastou que esse escritor nos mostrasse um dos episódios das nossas vidas para que rapidamente notássemos o quanto, por vezes, toda essa racionalidade, toda essa objetividade, esse mundo desenhado, medido, pesado, rapidamente se dilui com outras coisas, não é? Bom, ele vai ver a criança. Já viram criança numa maternidade? Você está com um amigo e ele diz: ah, é aquele ali que o seu filho está para ver na cara. São todos iguais, né?
Pode ser.
É o que ele passa agora. Ele vai lá e olha aqueles bebês todos. Ele diz: pode ser qualquer um. Na opinião dele, todos os bebês têm cara de joelho. Qual era mesmo seu filho? Aquele ali, mostrou a enfermeira solícita. E ele sorriu diante da criança imóvel, buscando um ponto qualquer de convergência, alguma coisa de fora que o tocasse, súbita, como o dedo de um anjo, mas não. É preciso criar esse ponto, não cai do céu. Uma criança é uma ideia de uma criança, e a ideia que ele tinha era muito boa, já era um começo. Bem, aqui ele está vindo. Alguém daqueles ali é o filho dele. Segundo a enfermeira, é aquele ali que é o filho dele. E ele olha e tenta algum contato com aquela criança. Alguma forma de reconhecimento, talvez o nariz lembre o nariz da mãe dele, a orelha talvez lembre a orelha do pai dele, qualquer coisa que lhe diga algo. Então, ele sente que naquele momento a percepção dele diz: perdeste a liberdade. É isso que já foi nesse momento. Vejam, há milhões de coisas que podem passar numa pessoa, não é? Alguns pais choram, outros nada sentem, Outros ficam perplexos. Ele, quando olhou, ele disse: olha, parece que algo saiu de mim, foi a minha liberdade. Vamos ver o que é isso. O que é uma palavra que objetivamente para ele quer dizer muito. Pode dizer e escrever tudo o que puder dizer e também nem escrever nada sobre isso. Tem a mulher também. Mas ele e a mulher não nasceram juntos. Ele pode se separar e a ordem do mundo se mantém, mas o filho é um outro nascimento. Ele não pode se separar dele. Todas as palavras que o novo pai recebeu ao longo da vida criaram nele esta escravidão consentida, este breve mas poderoso imperativo ético que se faz em torno de tão pouca coisa. Quem é a criança que está ali? O que temos em comum? O que afinal eu escolhi disso? Ele sorri diante daquele pequeno joelho, respirante e empacotado, do outro lado do vidro. Isso parece bom, parece bonito. O filho da primavera relembrou a data, madrugada do dia 3 de novembro de 1980, que é quando se passa essa obra. A data é significativa. Para o que vai acontecer a seguir, ela é muito importante dentro do que vai... E esse mesmo evento acontecido hoje nos nossos dias é lido de outra forma. Bom, então agora finalmente ele pode se aproximar da esposa. Alguns maridos sabiam, não reconhecem a esposa que acabou de ter bebê? Perguntem para os amigos de vocês. Quando você viu sua esposa a primeira vez depois de ter bebê, alguns vão dizendo, se me dissessem que era outra, eu teria acreditado, outros não sabia. Alguns ficam perplexos, ficam perdidos. Uma situação peculiar, não é? O que acontece que alguns se perdem desse jeito? Outros falam que foi a primeira vez que viram a esposa de fato, que até ali nunca viram. Vamos ver como foi a experiência dele? Ele diz assim, ele se aproxima, tímido, da mulher, já de tranquilos olhos abertos, e teme que ela espere dele alguma efusão sentimental ou amorosa, o que sempre o desajeita e o põe na defensiva. Sempre teve alguma ponta de dificuldade para lidar com o afeto. Ele prefere a suavidade do humor ao ridículo do amor. Mas disso ele não sabe ainda. Pernas muito fracas para o peso da alma. A mão dele e dela estão quentes. Tudo bem? Ele fala. Tudo bem, ela diz. Ela ainda estava com dor. Ela diz para ele que ainda estava com dor de tudo o que aconteceu. Então ela faz uma pergunta a ele. Você telefonou para as famílias? É a primeira vez que ela sorri para ele. No fundo, eu acho que ela sabe que ele não ligou. Ao sair para o corredor, ele descobre que já penduraram na porta um bonequinho azul. E absurdamente ele pensa em dinheiro, tranquilizando-se em seguida. Tudo está indo bem. Na gaiola pública dos recém-nascidos, sabe aqueles... Ele tenta reconhecer de novo seu filho. Há uma fileira de seres idênticos atrás do vidro. Mas parece que não está mais ali seu filho. Que nome dariam a ele? Se fosse mulher, seria Alice. Se for homem, seria Felipe. Felipe, um belo nome. Bom, aí ele sai para caminhar. Sai para caminhar, para fumar um cigarro. Sai à frente lá do hospital dele. Está uma manhã fresca e bonita, uma brevíssima névoa, prometendo um dia de um azul limpo no céu. Tenta mais uma vez organizar o dia, a semana, o mês, o ano e a própria vida. Agora não tem mais volta. O que é bom, ele pensa e sorri, com o lugar comum. Fecha-se a porteira do passado, abre-se agora o que vem pela frente. A sensação de inferioridade ainda é muito pesada. Ele a compensa com um orgulho camponês, teimoso, obtuso, às vezes covarde, que reveste habilmente de humor. Ele se conhece. Muitas vezes parecia que não havia volta, e sempre houve. Mas dessa vez, bom, ele avisa a família. Sim, nasceu ainda há pouco, é homem, eu não sei o peso ainda, ele parece parrudo. Não avisei ninguém porque não precisava. Quase que disse numa pré-irritação, só o que me faltava eu esperar meu próprio filho com a parentalha toda aqui em volta. Basta a ideia para satisfazê-lo e ele prossegue mais gentil. Era de madrugada, para que incomodar vocês? Sim, sim, podem vir. Felipe, é um bonito nome, não é? Ela também está muito bem, obrigado. Precisamos festejar. Em frente a um bar e restaurante, frangos fritos. Diz a placa enorme. Funcionários arrastam latões de lixo para a calçada. Uma barulheira descompensada. O dia está começando. Talvez ir direto àquele balcão e pedir uma cerveja antecipada, antes mesmo que abram a porta, mas ele acaba desistindo dessa ideia. Sobe a rampa, volta ao quarto, olha o relógio, e aí ele cai e desmaia de tão cansado que ele está. Bem, quem já foi uma maternidade sabe que alguns pais não sabem sequer como segurar o bebê. Descobrem isso às vezes no momento de tirar o bebê e levar para casa. Já imaginaram o que é isso? Vão ter que dar banho no bebê em casa e não sabem como segurar o bebê. Não sabem que o bebê pode se afogar. A enfermeira comentou. Alguns vão para a internet buscar elementos sobre isso. Metade do que eles vão agora aprender vem da subjetividade, de ideias que eles tinham. A outra metade, os protocolos da vida. A manhã mais brutal da vida dele, prossegue o Cristóvão Teza, começou com um sono que foi interrompido. Chegaram os parentes. Ele está feliz, é visível, uma alegria meio dopada pela madrugada insônia. Ele é um homem desempregado e agora tem um filho. Ponto final. Não é mais apenas uma ideia e nem mais um mero desejo de agradar que o seu poema representava, o ridículo filho da primavera. É uma ausência de tudo. Mas os parentes estão alegres, todos falam ao mesmo tempo, fazem ali do quarto uma bagunça. Os parentes dele. As famílias falam, sugerem chás, ervas, remedinhos, infusões, cuidados com o leite. É preciso dar uma palmada para que ele chore alto, assim que nasce, diz alguém, e alguém diz que não, que o mundo mudou, que bater em bebê é uma estupidez. Eles não vão trazer a criança? A que horas foi? O que um médico disse? E você o que fez? E o que aconteceu? E por que não avisaram antes? E por que não chamaram ninguém? E vamos que acontece alguma coisa? E já tem nome? Sim, Felipe. Os parentes estão animados, mas ele sente um cansaço subterrâneo. Sente renascer uma ponta da mesma ansiedade de sempre, insolúvel. Ir para casa de uma vez e reconstruir uma boa rotina, que logo ele terá livros para escrever, gostaria de voltar para casa. E então chegamos a um dos momentos muito importantes do livro. Observem o que vai acontecer agora. Observem como de um momento para outro, por um fator da objetividade, a subjetividade ultrapassa tudo. E ele se vê quase que sozinho diante do mundo interno dele. Do mundo interno lá fora. Vejam. Súbito, a porta se abre. E entram os dois médicos, o pediatra e o obstetra, e um deles tem um pacote na mão. Estão surpreendentemente sérios, absurdamente sérios. Pesados para um momento tão feliz. Parecem militares. Há umas 10 pessoas no quarto e a mãe da criança está acordada. É uma entrada abrupta, violenta, passos rápidos, decididos. Cada um se dirige a um lado da cama, com o espaldar alto. A mãe vê o filho ser depositado diante dela, ao modo de uma oferenda. Mas ninguém sorri. Eles chegam como sacerdotes. Em outros tempos, o punhal de um deles desceria num golpe medido para abrir as entranhas do ser e dali arrancar o futuro. 5 segundos de silêncio. Todos se imobilizam. Há um início de preleção quase religiosa que ele, em tom tecido, não consegue ainda sintonizar. Apenas em fragmentos da voz do pediatra. Então o pediatra fala, algumas características, sinais importantes, vamos descrever. Observem os olhos, que tem a prega dos cantos, a pálpebra oblíqua, o dedo mindinho das mãos arqueado para dentro, achatamento da parte posterior do crânio, a hipotonia muscular, a baixa implantação da orelha. O pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo, na área de genética, 2 meses antes, que ele fez a revisão do texto. Ainda estavam nítidas na memória as características da trissomia do cromossomo 21, chamada de síndrome de Down, ou mais popularmente, ainda nos anos 1980, mongolismo, objeto do trabalho. Algumas pessoas esperam por uma vida inteira para ter um bebê, lutam por isso, fazem tratamentos caríssimos. Quando não conseguem, adotam uma criança. Não se importam se essa criança tem uma cor Y, W, Delta, se tem uma perna ou se não tem. Não se importam se ela vem desnutrida, doente, se está para morrer de algum problema, querem um filho. Mas outros constroem imagens. Aqui o autor nos mostra que esse jovem não tinha propriamente uma imagem de um filho. Ele não tinha nada. No fundo, talvez ele nem quisesse ser pai, mas agora se viu nessa contingência. E, diante de tudo que vocês viram aqui no início, subitamente ele se depara com essa informação. Ele tem uma criança que tem síndrome de Down, ou, como era dito nos anos 80, mongolismo, que era uma palavra, ao mesmo tempo, que trazia um pesado, uma pesada herança pejorativa, era usado até para ofender, às vezes. Era uma época em que não havia uma cultura de politicamente correto, eram muito diferentes essas coisas. Bom, quando isso é informado, ele não consegue mais concatenar as coisas. Olhem que interessante. Ele dissocia do mundo objetivo e vai para algum lugar da subjetividade dele. Que é o tema que estamos tratando aqui, ok? Essas relações. Ele se recusava a ir adiante na linha do tempo. Lutava por permanecer no segundo anterior àquela revelação. Como um boi cabeceando no espaço estreito da fila do matadouro. Recusava-se mesmo a olhar para a cama, onde todos se concentravam num silêncio agora bruto. O pasmo de uma maldição inesperada. Isso é pior do que qualquer outra coisa, ele concluiu. Nem a morte teria esse poder de me destruir. A morte são 7 dias de luto e a vida continua. Agora não. Isso não terá fim. Recuou 2, 3 passos até esbarrar no sofá vermelho e olhar para a janela, para o outro lado, para cima, negando-se, bovino, a ver e a ouvir. Não era um choro de comoção que se armava, mas alguma coisa misturada a uma espécie de ódio. Não conseguiu voltar-se completamente contra a mulher, que era talvez o primeiro desejo e primeiro álibi dele. Bem, senhores, se esse rapaz já não estava preparado, e agora? Relembrou como alguns anos antes procuraram um aconselhamento genético sobre a possibilidade da recorrência nos filhos, de uma retinose, a da mãe, uma limitação visual grave, mais suportável, estacionada na infância. Olhem o que ele sente. O que acham que ele sente? Sabe o que ele sente? Vergonha. É o que diz aqui. Sente uma vergonha medonha de seu filho e prevê a vertigem do inferno em cada minuto subsequente de sua vida. Ninguém está preparado para um primeiro filho. Ele tenta pensar assim, defensivo, ainda mais um filho deste modo. Algo que ele simplesmente não consegue transformar em um filho. No momento em que, enfim, se volta para a cama, não há mais ninguém no quarto, só ele, a mulher, a criança no colo dela. Ele não consegue olhar para o filho. Sim, a alma ainda está cabeceando atrás de uma solução, já que não pode voltar 5 minutos no tempo. Mas ninguém está condenado a ser o que é. Ele descobre, como quem vê a pedra filosofal. Então ele pensa, eu não preciso deste filho. Ele chegou a pensar. E o pensamento, como que foi deixando novamente de pé, ainda que ele avançasse passo a passo, trôpego para a sombra. Eu também não preciso nem dessa mulher mais. Ele quase acrescentou isso, num diálogo mental sem interlocutor. Como sempre, agora ele estava sozinho. Ele foi para o hospital com a esposa para terem um bebê. Depois de todo o cansaço, todo o estresse, nasceu, veio a família. Fizeram festa no hospital. E agora, com a notícia dos médicos, viram a reação dele? Ele vai para dentro dele, para algum lugar dentro dele. Para alguns, ser pais de crianças que vêm ao mundo segundo a sociedade dos homens, com todas as funções intactas, já é extremamente difícil. Para ele já provavelmente seria muito difícil. Mas ainda assim, como vem essa criança, sabe o que ele pensa? Ele fica pensando que há crianças que jamais chegarão à metade do consciente de inteligência de alguém normal. Está pensando nessa criança. Que serão incapazes de abstração, esse milagre que nos define, e cuja noção do tempo não irá muito além de um ontem imemorial, milenar e um amanhã nebuloso. As crianças com síndrome de Down não têm essa noção de tempo, como a sociedade dos homens exige que nós tenhamos, a maioria de nós tenha. Para eles o tempo não existe. A fala será para sempre um balbuciar de palavras avulsas, sentenças curtas, truncadas. Ele será incapaz de anunciar uma estrutura na voz passiva. Por exemplo, a janela foi quebrada por João. Estará além de sua compreensão isso. O equilíbrio do andar será sempre incerto e lento. Se os pais se distraem, eles engordarão como tonéis, debaixo de uma fome não censurada pela sensação de saciedade, que neurologicamente demora a chegar. Tudo neles demora a chegar. Eles não veem a distância. O mundo é exasperadamente curto. Só existe o que está ao alcance da mão. São caturros e teimosos e controlam com dificuldade os impulsos que se repetem, circulares. Só conseguirão andar muito tempo depois do tempo normal. E são crianças feias, baixinhas, próprias, próximas do nanismo. Pequenos ogros de boca aberta, língua muito grande, pescoços achatados e largos como troncos. Em poucos minutos ele não pensou nisso, mas era o que estava acontecendo com ele. Era isso que ele estava percepcionando daquela criança. Olha em que lar essa criança está chegando. E mais, o tema do nosso trabalho de hoje é a relação entre a subjetividade e a objetividade. Se a subjetividade dele é essa, e é tão forte, como ficam os elementos objetivos? Os cuidados próprios agora com a criança? Que pai ele vai ser? A maior parte da construção não está aqui fora, está dentro dele. Não é assim para todos nós, para cada um é diferente. Para alguns, às vezes, alguns têm toda essa construção que ele tem aqui, mas basta lidar com a criança, segurar a criança, sentir o corpinho da criança, pronto, já foi tudo embora. E já ama a criança e nem se importa se tem uma orelha a mais ou a menos, um pescoço a mais ou a menos, não está nem aí, alguns são assim. Como é para cada um de nós? Como é para você? Para você, a subjetividade é tão forte que faz eclipsar o mundo objetivo? Ou para você, ao contrário, o mundo objetivo, ou depende do contexto, ou isso varia conforme a época da sua vida? Nunca consideraram esses elementos? Preferem ficar reféns deles, deixar que as coisas aconteçam e depois a gente vê o que fazer a respeito? Se você já sabe como você funciona quanto a isso, você já tem uma profilaxia. Você já pode saber, bom, se você, para você, o que é subjetivo é muito mais forte, tão forte que o que é de objetivo fica eclipsado, então, em situações como essa, é muito interessante fazer toda uma prevenção quanto à sua subjetividade. Ou vai esperar, já sabendo como você é. E não só quanto ao nascimento de crianças. Você vai acompanhar um parente numa cirurgia, por exemplo, a mesma coisa. Dependendo de como você é, você já sofreu 1000 vezes. Aí veio uma ideia nele, subjetiva, que praticamente equacionou tudo. O que poderia ser? Algo ocorreu nele rápido, assim, que ele disse, nossa, se sentiu aliviado, olha, quase que limpou tudo. Sabe o que, que veio nele? Ele lembrou que nesse trabalho que ele corrigiu do mestrado lá de um senhor, dizia que essas crianças dificilmente vivem muito, morrem logo, bem rápido. Vejam nas palavras dele, sim, as crianças com síndrome de Down morrem cedo, por algum mistério daquele embaralhar de enzimas excessivas, de alguém que tem 3 cromossomos número 21 e não apenas 2, como todo mundo, as crianças mongoloides, a palavra monstruosa ganhava agora um toque asséptico para ele. São anormalmente indefesas diante de infecções. Um simples resfriado se transforma rapidamente em pneumonia e daí evolui para a morte. Às vezes é uma questão de horas, ele calculava. E há mais, entusiasmou-se. Quase todas têm problemas graves de coração, malformações de origem que lhes dão uma expectativa de vida muito curta. Ele acendeu um cigarro. Parecia que a vida inteira voltava ao normal, ao sentir aquela tragada maravilhosa, intensa, perfumada. Veja, ele se dizia, não há velhos mongoloides. Você tem certeza disso? Alguém perguntaria a ele. Sim, nenhuma dúvida, eles morrem logo. Por favor, não julguem essa pessoa. Não pensem que ele é mau, que ele tem má índole, mau caráter, que ele é um ser desprezível. Procurem compreender, ok? Procurem compreender. Não quer dizer que ele vai fazer mal para o filho, além desse mal que ele já está fazendo ao pensar isso. Não é nem, ele não tem nem preparo. para entender direito o que está se passando. Ele está cansado, foram muitas noites em claro. Ainda tudo isso que acontece, ele não tem. Ele é um jovem de 28 anos, desorientado, perdido e com essa situação nas mãos. O que fazer? Por que se preocupar? Refugiado da verdade cristalina de que seu filho não viveria muito, era apenas uma espécie de provação que Deus, se existisse, teria colocado na sua vida, para testar a têmpera de sua alma, como fez a Job. O mundo parece que se organizou inteiro dentro dele de novo. Ele sempre foi um homem otimista, alguém do século XX. Ele sonhou, apaixonado pela técnica, entusiasmado pela ideia do prazer. Este fato, esta morte anunciada, parecia-lhe, nesse momento, o único lado bom de sua vida. Que coisa, não? Vou desligar o gravador para que possamos trocar algumas palavras. Prosseguindo o trabalho. Então, eles já estão no hospital e têm que ir para algum lugar, não é? Como no cartoon imaginário, em que os fatos se sucedem ininterruptos, agora ele já está em casa. Portanto, o casal foi para casa com a criança, tá bem? Há um simulacro de normalidade. Desde o bonequinho azul na porta do quarto do filho, os presentes, os pacotinhos, os chocalhos pendurados, os enfeites, a incrível parafernália do recém-nascido, fraldas, talcos, roupas, sapatinhos, babados, brinquedos, até as providências miúdas. Pai e mãe conversam como se não houvesse nada diferente acontecendo, até que um pequeno surto de depressão aflore. Então, um breve gesto de outro repõe a normalidade possível, numa balança compensatória. Vejam, por mais que considerem aqui, eu trouxe um caso ilustrativo, mas considerem os problemas que cada um de nós usualmente carrega vida fora. Coisas que às vezes se abatem. Um exame que você vai fazer, que é um exame de rotina, e o médico diz, olha, é muito grave o que, que nós vimos aqui. Ou lá uma duplicata que você recebe e você vê que você não tem como pagar aquilo. Ou desemprego, ou um divórcio no momento em que você não estava podendo lidar com isso. Como nós fazemos? Nós nos comportamos usualmente como o autor faz parecer neste personagem, ou isto é um caso isolado, não tem paralelo com as nossas questões. Observem como vocês fazem. Se vocês fazem um movimento para a subjetividade, deixando para tudo que é objetivo para fora e numa situação menor, e o que vai resolver é o que você está vivenciando subjetivamente, como você procede? Você fica fazendo como este personagem faz? Mas, vejam que ele não conta com o desdobramento da questão. Ele não contava que, ó, que ao chegar em casa, voltar para casa, ele vai ter que botar lá o bebê no bercinho que eles tinham comprado. Não é? Que vai ter que ver as roupinhas, tem que lavar, tem que trocar. Tem que sair ao mercado comprar comida específica para o bebê. Esse cotidiano ele não contou. Ele foi tão forte para dentro da subjetividade dele que ele resumiu tudo a isso. Usualmente, quando na clínica atendemos pessoas que padecem gravemente com uma questão de ordem similar e observamos a historicidade delas, começamos a acompanhar se o procedimento delas será próximo ao que estamos vendo aqui ou completamente diferente. Alguns já contam e até dizem, doutor, eu sei que quando eu voltar para casa, reassumir meu trabalho, as funções, os afazeres, isso vai ser diferente. Vejam, esse está contando com um elemento objetivo em relação à sua subjetividade. Nesse caso específico fica melhor, não é? Dependendo do que é a objetividade da pessoa, dependendo do que você, como você vai conversar. Se há essa conversação, a questão aqui é ver quando é possível, como é possível, o que fazer a respeito. Veja, ele também não conta com os parentes que vão estar perto, os amigos que vão querer ajudar, nada. Parece que ele está numa ilha, mas agora que ele volta para casa, não é? Os familiares provavelmente vão ajudar. Vejam então como é que ele começa a partir desse encontro do objetivo com a subjetividade. Olha o que começa a acontecer dentro dele. Ele começa a flutuar. Ora ele vai muito para fora, a objetividade. Ora ele vai muito para dentro. Ele mesmo entra em paradoxos. Olha como um navio oscilando pelas ondas do mar. Não num ancoradouro firme com a âncora lá segurando o navio. Não, não é assim que ele faz. Vejam o que ele nos diz. É preciso enfrentar as coisas como elas são. É preciso desarmar-se, ele sonhava. Não fugir do peso medonho do instante presente. A filosofia inteira do século se debruça sobre este instante vazio. Ele relembra. O problema é que as coisas, o filho agora e toda a interminável e asfixiante soma dos pequenos fatos cotidianos que ele acumulou, as coisas não são nada em si. O mundo não fala. O mundo objetivo. Para ele, né? Para ele. Sou eu que dou a ele a minha palavra, ele estava pensando. Sou eu que digo que as coisas são. Esse é um poder inigualável. Eu posso falsificar tudo e todos, sempre. Um Midas, Narciso, fazendo de tudo minha imagem, desejo, semelhança, que é mais ou menos o que todos fazem o tempo todo, se falsificam. Pensam que ele se convence com isso? De que ele pode, então, reinterpretar o mundo, fazer isso? Logo em seguida, ele vai lá para o extremo oposto. No escuro, a criança dorme. Ele acende um cigarro na sala, um dos raros momentos tranquilos, mas ao apurar o ouvido, ouve o choro da mulher. No quarto, quase um choro de criança inibida. Ele fica imóvel, ouvindo. Vejam, há poucos minutos ele estava pensando que ele é que temperava o mundo, que ele é que diria o que, que o mundo é. Bastou que na sala, ao fumar o cigarro, ele ouvisse a mulher chorando no quarto, para tudo isso desmoronar de novo. Não há consistência, nem no mundo objetivo, nem no mundo subjetivo. Há oscilação de toda a ordem. Bom, sabe por que a mulher estava chorando? Porque a criança não conseguia fixar, sugar o seio para tirar o leite. Claro. Por isso ela estava chorando. A criança não acerta sugar o seio. É preciso toda uma operação de guerra para conseguir algumas gotas de leite. Indicaram uma tractana. Sabe aquele funilzinho de vidro? Que coloca aqui... Isso ainda existe, não é? Aquilo suga o leite como um projeto de Da Vinci. Ele fantasia. Gotas amareladas, nem parece leite. Dia tensos para a mãe, ele sabe. Numa das crises, ela lhe diz no desespero e chorando alto: eu acabei com a sua vida. E ele não respondeu, como se concordasse. A mão que estendeu aos cabelos dela consolava o sofrimento. Não a verdade dos fatos. Talvez ela tenha razão, ele pensa agora, no escuro da sala. É preciso não falsificar nada. Ela acabou com a minha vida. Refugiou-se no oco da frase, sentindo-lhe o eco, e isso lhe deu algum conforto. Eu pergunto aos senhores, o que há aqui de coerência? O que há de consistente aqui no qual ele possa se pegar? A normalidade Aí ele começa a pensar sobre a normalidade, ele começa a se revoltar sobre isso. E ele diz: o que dizer aos outros quando encontra com eles? Sim, nasceu meu filho, sim, está tudo bem. Quer dizer, ele é mongoloide. Não, essa palavra é pesada demais. Em 1980, ninguém sabia o que era síndrome de Down. A maneira delicada de dizer é, sim, um pequeno problema. Ele tem mongolismo. Mas isso exige uma rede de explicações subsequentes. E as pessoas nunca sabem o que dizer ou fazer diante daquela coisa esquisita. Ah, não me diga, consternado, dá um tapinha nas costas, um sorriso e tranquiliza. Mas está tudo bem, são crianças bem-humoradas. Com um bom tratamento, elas ficam praticamente normais. Ele botou entre aspas, praticamente normais. O que ele quer resolver agora não é o problema da criança, mas o espaço que ela ocupa em sua vida. Aí ele foi lá no dicionário buscar essa história de síndrome de Down, lá do médico inglês John Langdonf, John Down, médico inglês. Aí ele começa a pensar sobre isso, olha o que ele pensa. Aquele médico descreveu a melhor ciência do Império Britânico, descreveu pela primeira vez a síndrome, frisando a semelhança da vítima com a expressão facial dos mongóis, lá dos confins da Ásia, daí mongoloides. Que tipo de mentalidade define uma síndrome? Pela semelhança com os traços de uma etnia? O homem britânico, como medida das coisas, o príncipe Charles, aquela figura apolínea, será o padrão de normalidade racial? E ele começa a rir disso tudo no escuro, acendendo outro cigarro. E como essa denominação durou mais de um século, como algo normal e aceitável pôde perdurar tanto? Sim, normal e aceitável, inclusive por ele mesmo. Ele agora lembra, com um frio na espinha, como há poucas semanas comentou com um colega a burrice de uma professora. Parece uma mongoloide, ele disse. E agora ele lembrava disso. O problema da normalidade. Talvez ele mesmo escreva um pequeno roteiro com o texto certo para as pessoas recitarem no momento da confissão da tragédia. Algo como, não me diga, mas imagino que hoje em dia já há muitos recursos, não? Olha, precisando de alguma coisa, conte comigo. E então lhe diria, obrigado, vai tudo bem. Mudariam então de assunto. Senhores, em clínica, coisas como estas e muitas outras pedem pelos nossos estudos de historicidade para verificarmos se a pessoa suporta uma musiquinha como esta ou não. E por quanto tempo? Eu pergunto a vocês, não estranharam que ele sente vergonha? Ele repete aqui, ele diz a vergonha, vergonha, ele dirá depois. É uma das mais poderosas máquinas de enquadramento social que existem. O faro para reconhecer a medida da normalidade em cada gesto cotidiano. Não saia da linha, não enlouqueça e principalmente não passe ridículo. Ele pensava sinceramente que já havia transposto esse Rubicão de uma vez por todas. Ele imaginava todo o tempo como sair com a criança. E eu dizia, ah, o teu filho tem uma... Ele não é normal, né? Ah, ele tem... Ele tinha vergonha. O que chegava à pele dele, o que o queimava, era o sentimento insuportável de que alguma coisa nisso tudo estava errada. E alguma coisa errada, não com o filho, mas com ele mesmo. Olhem, demorou um pouco a entender, não é? Com ele mesmo. A criança dorme, a mãe agora também dorme, e ele acende outro cigarro no escuro. A mulher tem razão, Ela acabou com a vida dele. Ele suspira, concordando, e sente-se misteriosamente mais tranquilo. Já viram uma flutuação dessa ordem? Num segundo ele acha que é uma coisa, em seguida já é outra, e aí a mulher chora, ele se desespera. O que se faz a respeito? O que é possível fazer? Se nós temos sensibilidade, se temos alma, se temos um certo conhecimento, olhem, vocês estão vendo, estamos rastreando o que está se passando com esse cidadão, o sofrimento dele, por oscilar entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Prosseguindo então, vamos em direção à parte avançada dos nossos trabalhos. Foi perguntado o que poderia estabilizar uma situação como essa, se for o caso de estabilizar. Porque por vezes é importante que a pessoa possa flutuar. A flutuação é uma forma de ajuste para alguns. Eles precisam se dar esse tempo. Como não temos elementos historiográficos para saber se é assim, no caso dele, estamos tentando compreender o que se passa com ele. No caso no qual uma estabilidade em outras bases, os senhores, pelo que estão acompanhando, acham que ele está bem existencialmente com isso que está se passando? Acham? É provável que se ele tivesse uma opção, ele usaria, não é? Para parar de sofrer, para parar com essas oscilações tão graves para ele. Mas o quê? Ele nos deu algum indício desses balizamentos? Sim, ele nos deu. E ele vai nos dar mais indícios. Por isso, na clínica, quando atendemos pessoas com essas demandas, é usual que aguardemos até termos consistência no que pode beneficiar essa pessoa existencialmente. Aquela questão de tentativa e erro é bem precário e grave do ponto de vista ético. Vejam como é que evolui a vida desse jovem de 28 anos. Ele diz assim, ó, em apenas 2 dias surgiu um outro argumento poderoso para escapar do peso do momento presente, a hipótese de que houvesse um erro no diagnóstico. E que de fato a criança fosse normal ou tivesse algum problema de outra natureza, bem menos grave. Só havia um modo de tirar a dúvida: fazer o cariótipo da criança, a fotografia dos cromossomos. Mas ele não consegue se enganar. Sabe que essa hipótese é remota. O menino parece uma demonstração viva de todas as características mais óbvias da síndrome. Praticamente um exemplo didático para usar em sala de aula. Viram algo que pode servir para estabilizar uma pessoa como essa? Provavelmente, para pessoas como este rapaz, mas não para todas as pessoas, algo que faz essa gangorra do objetivo e subjetivo parar com esses elementos vertiginosos que estamos vendo, é um elemento para ele comprobatório científico do lado de fora aqui, ó. Mesmo que uma esperança. Por exemplo, se um dos senhores chegasse e dissesse, escuta, mesmo que não dê nada, vamos fazer mais exames? Vamos aprofundar, vamos estudar melhor o que está acontecendo? Mesmo que não dê nada, é uma tentativa. Isso, provavelmente, para uma pessoa que tem esta forma de ser no mundo, poderia auxiliar. Mas lembre, os cuidados, é importante informar a pessoa. Olha, nós não sabemos se vamos colher um resultado sobre isso. É uma tentativa. Nós vamos buscar na ciência ver se é a resposta. Para ele, provavelmente, isso seria um alento. Tem um outro dado que para ele, ao longo do livro, é muito forte, que chama epistemologia. Quanto mais ele aprende sobre algo, mais ele se tranquiliza. Para ele é assim. Há pessoas que, quando elas chegam no lugar, vão trabalhar aqui no museu, e você informa: olha, no Museu de Poços de Caldas tem essa sessão, tem aquela, a sua função vai ser essa, você se apresenta a tal hora, deixa a tal hora. Algumas pessoas, quando têm essas informações de localização, elas se sentem bem, elas se acham. Para outras isso não faz diferença, para ele faz. Vejam como aos poucos, com paciência, com acompanhamento, vamos nos aproximando do que para ele pode eventualmente ser, sim, uma alternativa interessante. Ele diz que essa, olha só, essa fantasia lhe dava fôlego para sobreviver mais alguns dias. Já se antecipava em lapsos visionários de que ele mesmo achava graça, nervoso, preocupando-se com a feiura da criança. E se isso for uma licença? E se isso for um engodo que depois vai jogá-lo por terra, no chão, vai deixá-lo muito pior? Então, nesse caso, é óbvio, nós não entraremos por esse caminho. Recuaremos. Quer dizer, nós vamos por caminhos que, para a estruturação dele, podem ser plausíveis. O que não é plausível, jamais nós vamos fazer no consultório tentativa e erro, de jeito nenhum. Isso torna a clínica precária, lotérica. Você tem pouco tempo com a pessoa, 50 minutos por semana. É importante ir para a historicidade e ver o que você pode fazer. Bom, então ele faz todo um estudo sobre isso, desde 1958, de onde vem o termo, como é que é esse determinismo cromossômico, ele mesmo vai atrás, vejam. E à medida que ele estuda, a alma dele flutua menos. Para ele é assim. Quanto mais ele sabe sobre o assunto, menos ele padece, menos ele oscila. Mas tem ganhos secundários também. Secundários e importantíssimos, como por exemplo... ele aos poucos começa a admitir a possibilidade daquele serzinho ser filho para ele. Até que não é filho para ele. Ele não vê como um filho. Ele até questiona essas coisas. Ele fecha os olhos, tentando dar uma dignidade fria ao seu desespero. Ainda no hospital... lembra-se agora, acendendo outro cigarro e olhando para o teto, o irmão dele veio vê-lo e disse a ele: você já sabia. O irmão dele fala isso para ele no hospital, porque ele havia escrito um poema no qual ele contava certas coisas. O irmão acha que ele de certa maneira já tinha acesso a isso. Bom, então ele vai com a mulher e o filho no prédio da universidade fazer os exames com a criança. Vejam o que se passa ali. Olhem como os elementos da vida usualmente são sistêmicos, como eles conversam. Vejam, ele começa a pesquisar mais sobre o que está vendo com o filho dele. Afinal, ele gosta de ler e gosta de estudar. Além disso, dar uma... já não oscilar tanto com ele, ele vai muito para o mundo objetivo. Quer dizer, o que a ciência no mundo objetivo vai me dizer sobre isso? E tudo isso começa a dar essa oscilação começa a terminar em parte. Mas agora tem outros fatores que ocorrem. Um desses outros fatores que ocorre no caso dele é que a vida começa de novo a florescer. Ele está fazendo a parte dele. Acham que todo o resto vai ficar parado? Não. Todo o resto começa a se precipitar também, já que ele está fazendo modificações. Observem essa parte. Uma gota de sangue. A criança mal se moveu, mergulhada na escuridão do sono. Depois será o sangue dos pais, mas daí apenas em nome da ciência, para abastecer o banco genético. Algum pesquisador... diante dos cariótipos de centenas de pais de crianças de Down, poderá, quem sabe, ter um momento de criação e descobrir alguma nova lei de recorrência genética. Mas não é isso que ele pensa agora. É só no resultado que virá. Já estava perfeitamente integrado ao destino neste primeiro momento. tem um filho com mongolismo, ele não conseguia mais pronunciar a palavra mongoloide, e ele dizia que é com isso que eu tenho que lidar. Esse é o meu problema. Não vou inventar outros, não agora. Apenas este fiapo ridículo de esperança dava-lhe alguns dias de normalidade, até que o exame ficasse pronto. Talvez, ele pensava, ao voltar a céu aberto, um dia bonito, eu deva continuar meu livro e me esquecer um pouco de tudo isso. Lembrem, ele é escritor. Bom, aí lembrem que ele precisava também consultar um especialista em cardiopatias, porque crianças com síndrome de Down geralmente têm cardiopatias. Então ele teria que ir lá. E ele vai no Hospital das Clínicas e ele começa a descrever o que é chegar lá. Aquelas pessoas do lado de fora, gente que é indigente, que veio para ali, outro que está desesperado, outro que está lá chorando, outro que está entubado. Ele começa a descrever esse ambiente, onde ele entra com a mulher e o filho. Ele tem 28 anos, ele é escritor. Até antes de tudo isso acontecer, a vida dele era ajudar em teses de mestrado, em escrever textos, traduzir, ser sustentado pela esposa. Ele levava uma vida, ir à noite para o bar, teorizar sobre as coisas, ser um diletante, até há pouco. E agora ele se vê diante disso tudo. Olhem como, mesmo com tudo que estamos falando, tem mais o aporte de todas essas coisas modificando a vida dele, modificando a visão de mundo dele, dando outras adequações a essa relação entre o que é subjetivo e o que é objetivo e a relação entre as coisas. Tudo isso quando ele começa, de fato, a fazer o trabalho de casa dele, que é ajudar a esposa nesse sentido, fazer ir com ela nos médicos. O que o ampara agora, no vai e vem desses dias, é a perspectiva justamente da cardiopatia de seu filho, que acabará logo com o pesadelo. Ele sonha e mais uma vez se antevê recebendo abraços e condolências sentidas. Olha o que aconteceu. Recuou de novo. Ora, mas não parecia que ele estava melhorando, só melhorando, melhorando? Achavam que seria assim? Dificilmente é assim. Dificilmente é assim. Isso é algo que o abalou muito. Nessa caminhada dele, ele terá inúmeras recaídas e algumas muito graves. Bom, aí diz que a porta se abre e uma jovem médica residente, gentil, os recebe com um sorriso. Olha com um carinho maternal para a criança que dorme suave no colo da mãe. É preciso preencher alguns papéis em tom amigável. Ele se sente, olhem essa descrição, ele se sente um animal chucro, puxando o pescoço para se livrar do freio na boca, aquela prisão incômoda que o arrasta para trás. Responder a perguntas idiotas diante de uma mesa há sempre uma invasão de intimidade. O que você faz? Do que você vive? Quem você pensa que é? E aquela irritante compreensão humanista dos que têm poder, mas que o usam com moderação. Aceite a regra do jogo, é o que eles dizem. A médica é uma mulher bonita e realmente tranquila, e ele vai descobrindo e se angustia com a ideia de ser um homem tão transparente. Imagina, a esposa dele ali, acabou de ter bebê, está devastada com tudo que está acontecendo. Eles vão até a médica para examinar a criança. Ele olha, uma médica bonita, não é, com o sono em ordem, tudo. Ele olha para a médica, ele se envergonha, se sente mal, porque em tudo isso ele não tinha que estar pensando em outras coisas, tinha que estar cuidando dessas coisas. Mas isso também é consequência desses abalos todos. Só faz tumultuar mais ainda as coisas. Na outra sala está um médico. Um médico velho, um senhor cansado, não tem senso de humor, que mostra um sorriso contrariado ao pegar a criança e a colocá-la num balcão. E ele diz que para ele, ver esse médico despir o filhinho dele e ver e auscultar e tudo, ele diz que para ele isso é tremendo, assim, uma coisa que ele que já começa agora a incomodar muito a ele. E aí o médico diz: a criança com um bom estímulo poderá chegar a 50, 60% da inteligência de uma criança normal. E bem cuidada, pode até ter uma vida quase normal, com relativa autonomia. Vejamos agora como está o coração. Senhores, para quem é filósofo clínico, ouvir um discurso como esse é impactante. Uma tradução aproximada disso seria assim: nós aqui reunidos nesta sala hoje no museu, considerados que somos os normais e que, portanto, que se alguém quer estar bem, deve se aproximar desta norma aqui. Vejam a pretensão que é uma tal coisa, por favor. E quem se afastar desta norma, nós teremos que ter instrumentos para lidar com essa pessoa. Nomenclatura para lidar, já que nós, a maioria aqui, somos a norma, a regra. Quem quiser estar bem, quem quiser ser feliz, realizado, precisa se aproximar da norma. Esse que institui uma tal norma não deveria se olhar no espelho antes de designar isso para todo mundo? Vejam, quando pegamos uma criança como esse, o Felipe, e queremos que o Felipe se aproxime 60, 70% da inteligência normal, quer dizer, da nossa inteligência. Quer dizer, o fato de um absurdo desse passar pelos nossos filtros não faz de nós, aqueles que têm então síndrome de Down, se alguém aqui tem síndrome de Down, não somos nós. Olha o que estamos fazendo com essa criança. Ah, ela nasceu diferente da maioria, então precisamos agora adequá-la tanto quanto possível para elas que se pareça com a maioria. Vamos estimular, vamos dar raciocínios e exercícios que a maioria faz. Aí quando ela souber multiplicar, ler, escrever como nós fazemos, sim, ela entra no nosso clube dos infelizes, dos déspotas, daqueles que fazem isso com essas crianças. E então, assim, ela poderá fazer o mesmo com outras que destoarem dos nossos preceitos. Ele diz que o médico fecha os olhos assim e diz, eleva a cabeça mais para o alto, franze ainda mais a testa amarrotada, o toque da mão recebendo uma mensagem e diz: ele tem um sopro. O médico ignora os pais. É para a médica que ele está falando isso. E aí o médico e a médica entram numa discussão, porque ela acha que não é um sopro. E ele acha que é um sopro. E enquanto isso, os dois, os pais ali no meio de tudo isso, naquele flagelo. Ele volta para casa e diz: sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o meu trabalho. Eu sou um escritor, eu vou mergulhar. Olha o que ele diz: fingir que não está acontecendo nada e escrever, escrever. Refugiado no silêncio da escritura, ele volta à literatura, à maneira de antigamente. Uma roda de amigos, o retorno à tribo, e ele lê em voz alta o capítulo 4 do Ensaio da Paixão, que continua a escrever para escrever, escrever, escrever. Ou seja, ele mergulha no trabalho dele. É a maneira que ele encontra. Mais um elemento, estão vendo? De estabilização. A criança vai bem, está em silêncio no quarto, não há muito o que fazer. já sabe que é preciso estimular a criança. Mas as informações são poucas, são vagas, e ele odeia aqueles hospitais, enfermarias, enfermeiros, médicos, tratamentos, remédios. Bom, aí ele começa a considerar essa criança que está ali com ele. Quem é essa criança? Olhem, eu sei que na nossa sociedade é assim, ó. Ah, foi para o hospital, voltou com o filho, você tem um filho, ponto final. Não é assim na prática. Na prática, alguns só se dão conta que são pai e assumem a paternidade da criança, às vezes quando ela já tem 3, 4 anos. Alguns nunca. Alguns nunca. Então ele começa a questionar, ele diz assim, a ideia de uma criança, ideia, é como ele estrutura isso dentro dele. A ideia de uma criança, é isso que está me faltando. O pai talvez devesse, se pudesse, formular com mais clareza o que sente. Essa criança não me dá nenhum futuro. Não estou condenado a nada. Ele quase diz em voz alta, eu posso ir para Moçambique dar aula de português para uma tribo perdida no mato e nunca mais voltar. Ou entrar nos Estados Unidos, trabalhar como varredor. Eu já fiz isso na Alemanha, posso fazer de novo. Enquanto escrevia livros que me tornariam célebre com outro nome, eu posso, ele se via dizendo com uma irritação crescente contra a própria impotência. Abre outra cerveja e pensa vagamente que precisa comer alguma coisa quando o telefone toca. Sabe o que é o telefone que toca? A confirmação. Não há nenhuma dúvida. O cariótipo deu mesmo a trissomia do 21, ou seja, não há nenhum engano. Logo agora que ele estava pensando em ir para Moçambique, Nova York e outros lugares do mundo, eles ouvem, pai e mãe são tomados pelo silêncio. É preciso esperar para que a pedra pouse vagarosamente no fundo do lago. Anos depois, ele pensaria: vivemos de um modo tão profundamente abstrato. Olhem só. Anos depois, muito sofrimento. Vivemos de um modo tão profundamente abstrato, ou seja, no caso dele, tão profundamente subjetivo, que não bastava a presença da criança e todas as evidências dela para que ela começasse de fato a se tornar alguma coisa. Era preciso um documento oficial, um papel, um carimbo, uma comprovação de um saber inatingível, uma fotografia ilegível, aquelas manchinhas negras dançando no caos de um fundo cinza. 3 estranhos em silêncio, não há o que abraçar. Bem, senhores, com essa confirmação, eles começam a peregrinar. Vão a São Paulo, vão a uma clínica caríssima. Olhem o que acontece enquanto isso com ele. O pai ainda não sabe, mas começa a ter uma ideia de filho, a desenhar-lhe uma hipótese, como se ainda muito palidamente a sombra da paternidade começasse enfim a cair sobre ele. E começa aqui também a montar a armadilha de que será tão duro se livrar. O problema não é o filho, o problema é ele. Se o problema é o filho e ele, o pai, estará perdido, mas isso ele não sabe ainda. Então eles vão para São Paulo, clínicas caras, ouvir médicos que dizem as mesmas coisas, páginas e páginas de um padecimento sem fim, até que olhem o que acontece. 2 semanas depois, no recorte de jornal, cai na mão deles. Uma clínica no Rio de Janeiro oferece um programa completo de estimulação precoce para crianças com síndrome de Down. A notícia colocava entre parênteses a palavra mongolismo. Dias difíceis, quer dizer. E eles vão atrás. E nessa luta para que essa criança seja, entre aspas, normal, o filho enquanto isso escapa das mãos dele. Bem, por questão de tempo, e a obra se estende muitíssimo aqui, nasce uma menina, eles têm uma menina, o menino e a menina frequentam a mesma creche, eles voltam para Curitiba, para morar em Curitiba. A rotina, o dia a dia, o menino estabiliza a vida dele no dia a dia. Ele vive se enganando com a criança. A diretora da escola onde o menino está vive chamando para ele ir até lá, ele evita, evita, evita. Até que um dia, sem poder, ele diz aqui, ó, a síndrome de Down começava a suavizar. E lentamente o peso da civilização também, ele já conseguia lidar melhor. Até que um dia a diretora essa da escola chama para conversar e aí é uma bomba para ele. Porque ela diz que há escolas para o filho dele, que ali está ficando cada vez mais difícil para a criança. Isso para ele é de um sofrimento tremendo, ele fica muito, muito arrasado com isso. Mas aí, nessa altura, ele já é pai. Ele já é pai. Ele não sabe quando isso aconteceu. Ele não sabe. Ele olha em uma das palavras que ele diz nessa ocasião. O território da normalidade imaginária chegou ao fim. O pai já teve as férias dele, mas nem sabe. Convenientemente autista, ele já está se achando agora autista. Porque para lidar com esse filho e com a sociedade, a maneira que ele encontrou é começar a ficar autista para as muitas coisas. Viram? Ele mesmo já precisa de ajuda agora, pelos próprios critérios dele. Então, não entende bem quando a diretora diz que quer conversar face a face com ele. Ela já deu várias dicas, mas ele parece que não compreende o que ela está para dizer. E ela não quer dizer a coisa em si, porque talvez não seja politicamente correto. Eu já falei com a sua esposa, finalmente ele vai até lá. A esposa disse, tem que falar com ela, não tem jeito. Então, eu já falei com a tua esposa, há ótimas escolas especiais, ele não foi mal agradecido, etc. E aí ele disse que nesse momento, olha o que se passou com ele. É preciso passar para o outro lado da cerca de arame farpado. O filho pela mão, aquele território em que a criança viveu 4, 5, 6, 7 anos, não é o dela. Saia daqui, você é intruso. A comunidade humana tem limites muito claros, ele pensa. Hipertrofiando a sensação ruim, um recurso bom. Que drama para esse pai. Bem, então acontece um episódio que faz com que ele descubra o quanto ele ama esse filho. Sabe o que que acontece? Ele deixa um dia a porta aberta de casa. E cadê o filho quando ele procura? Menino de 5, 6 anos, cadê a criança? Ele entra em pânico, em desespero. Ele sai procurando o filho dele por todos os lugares. O autor, Cristóvão Teza, escreve assim: só descobriu a dependência que sentia pelo filho no dia em que Felipe desapareceu pela primeira vez, porque houve depois uma segunda. Bom, vou resumir o que acontece aqui, porque durante muitas páginas ele vai discorrer sobre o que houve. Bom, quando a criança some, primeiro ele não acredita, procura, certo, está em algum lugar, não acha, porta estava aberta, pergunta para a menina, ela não viu o irmãozinho. Ele diz, quem é que vai roubar uma criança assim como meu filho? E já se arrepende de ter pensado isso, né? É parte da vida dele. Então ele sai, liga para os vizinhos, liga para a polícia, nossa, ele entra em desespero. Porque ele começa a pensar que perdeu o filho. Ora, mas não era durante as páginas iniciais, não era o sonho dele. Ele até simulava o bem-estar, as condolências que ele ia receber. Estaria tudo resolvido. E agora ele se dá conta que ele ama essa criança mais do que tudo. Mais do que tudo, ele entra em pânico, em desespero com a possibilidade de não ver mais essa criança. A polícia encontra a criança brincando num jardim perto da, ali da... Foi lá, foi para um parquinho, foi brincar. E a polícia viu que a criança era diferente, não é? Começou a perguntar e uma vizinha vinha passando e disse: eu conheço essa criança. E levou de volta para casa. Que foi um dos momentos mais tocantes da vida dele. Mais tocantes, mais profundos da vida dele. Que coisa, não é? Que contraste. Você encerra a vida inteira algo que você não quer, para quando finalmente perde isso, diz: é tudo que eu mais quis a minha vida toda. Não quero nada melhor do que isso, eu quero isso para a minha vida. Com todos os problemas, eu quero isso profundamente. É. Bom. O que ele conta aqui foi tremendo, essa parte, isso dura muitas partes. A esposa desesperada pelo prédio, batendo de porta em porta, procura, vejam, ajudem. Imagina, uma cena dessa é uma das coisas terríveis, né? Então ele diz que o filho dele começa a se encontrar no mundo, acha atividade, se torna um grande pintor, começa a ganhar dinheiro com a pintura dele. Sabe, isso depois de testar mil coisas, música, literatura. Ele diz que o contraste é muito grande, porque o menino, ao mesmo tempo que pinta telas lindas, não sabe escrever o próprio nome. Então eu disse para ele: pai, escreve aí Atlético, é o time que ele torce, Atlético Paranaense. Eles moram em Curitiba, aliás, homenagem então ao Atlético Paranaense, que essa semana foi campeão da Copa do Brasil. E o livro termina com uma cena muito bonita num jogo do Atlético Paranaense, que o menino diz para o pai: pai, chama o meu amiguinho que mora no outro andar de cima, para que os três possam ver o futebol. E ele feliz, emocionado por ter esse filho, que agora ele ama, é o filho que ele ama muito. Eles podem ver futebol juntos. Não é necessário, de um modo geral, com os recursos que temos numa época como a nossa, que tantas pessoas passem por experiências tão tremendas quanto a esses elementos do subjetivo com objetivo. É um padecimento muito grande. Se não tivéssemos recursos para lidar com isso hoje, ok, é compreensível, mas tendo elaborações para conversarmos subjetividade com objetividade, há outros mecanismos. Eu vou desligar aqui o gravador para fazermos algumas considerações finais, tá bem?